temática do dia.
Vamos lá com temática do dia. Agora são 11h11. Temperatura aqui em Lagoa Vermelha em 19 graus. Céu permanece nublado. Aquela expectativa da chuva também para esta quinta-feira. E hoje no início do programa eu já falava com o Rudy que talvez alguns meses tenham percebido que esse início de ano não foi tão favorável e o rendimento acabou baixando. É isso que mostra um estudo que foi realizado pelo Sebrae aqui do estado, do Rio Grande do Sul, com os pequenos negócios gaúchos. 50% deles tiveram redução no faturamento nos meses de janeiro e fevereiro desse ano. A pesquisa foi divulgada agora aí no finalzinho de abril, início de maio. A gente estabelece um contato com o pessoal do Sebrae, a gerente regional do Sebrae do estado está conosco por telefone, que é a Silvana Conterato, está em Erechim e nos informa. E vamos comentar um pouco dessa pesquisa, né, Silvana? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar hoje pela manhã aí conversando um pouco com vocês, né, sobre os desafios aí dos pequenos negócios aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Pois é, e que bom que saiu esse estudo, né, Silvana, porque alguns meses podem ter pensado, poxa vida, será que é só o meu negócio que deu uma baixada agora no início do ano? Não, né, metade dos negócios tiveram esse mesmo movimento.
Exatamente, exatamente, Ricardo. Antes, eu gostaria até de fazer uma contextualização, né, para todos os ouvintes, que o Sebrae, ele realiza essa pesquisa, né, de acompanhamento dos pequenos negócios no estado do Rio Grande do Sul desde 2020, né, ali quando iniciamos ali a pandemia, né, mais especificamente. E essa pesquisa, ela era realizada mensalmente e agora, a partir de 2023, nós definimos por realizar ela a cada 2 meses, né? E essa pesquisa, nessa pesquisa são entrevistados, então, clientes, né, do Sebrae, micro e pequenas empresas, né, dos portes aí, tanto MEIs quanto pequenos negócios, dos segmentos de indústria, comércio, serviços e agronegócios do Rio Grande do Sul, né? E ela tem o objetivo, assim, de conhecer um pouco das necessidades, dos comportamentos, das expectativas dos pequenos negócios e também as oportunidades que nós temos, né? Como o Sebrae, essa pesquisa, ela é super importante no sentido de nos subsidiar a nossa atuação, né? Então, o Sebrae, ele atua muito forte orientando e levando conhecimento, intervenção, né, para as micro e pequenas empresas. E essa pesquisa, né, ouvindo as micro e pequenas empresas, eles nos dão subsídios, então, né, se a nossa atuação pode ser focada mais em determinada área, né, que é a principal necessidade, né?
Pois é.
E falando um pouquinho assim, sobre a pesquisa agora desses dados, né? Essa pesquisa, então, ela foi coletada entre os meses de janeiro e fevereiro. E realmente nós tivemos um impacto, né, de redução aí no faturamento, né, dos pequenos negócios, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, muito impactados aí pela situação econômica, situação política, né, a nível Brasil, a nível mundial também, né? Então a gente percebeu aí uma retração, né, do consumo, do poder aquisitivo das famílias que impactaram, então, no faturamento, né, dos pequenos negócios.
O principal impacto vem porque a população aqui do Rio Grande do Sul deixou de gastar nesse início de ano.
Exatamente, exatamente, né? Deixou de gastar pela insegurança, né, para entender aí a situação econômica. Também nós tivemos uma alta nos insumos, né, de matéria-prima e também a questão, né, de despesas aí nossas, de luz, água, enfim, né? E essa alta desses insumos, né, eles impactaram, né, nos serviços e nos produtos, né, entregues pelas micro e pequenas empresas. Alguns empresários, eles conseguiram se manter e não repassar, né, esse custo e outros já incluíram assim também no valor da sua prestação de serviço, no valor do seu produto. E isso, então, encareceu um pouco, né, os valores, os preços, e daí, então, o consumidor se retraiu um pouco nesses primeiros meses do ano.
Você explicava, Silvana, que tem vários segmentos, né, da economia aqui, indústria, comércio, serviço, agro. A gente tem MEIs em todos esses nichos aí, qual desses tem mais MEIs registrados também e qual deles teve o maior problema aí com relação à baixa das vendas, né, ou do serviço que foi realizado?
Nós temos MEIs, Ricardo, mais nos segmentos de comércio e serviços, tá? A indústria talvez tenha um percentual, mas não tão representativo, até pelo faturamento, né? No agronegócio, então, daí normalmente não são MEIs, né? Mas comércio e serviços é onde nós temos aí os maiores percentuais, né? No comércio varejista e também na prestação de serviços, né? Os MEIs, eles realmente, assim, pelo volume que nós temos, né, hoje no país e no Rio Grande do Sul, então, eles acabam sendo impactados, né, também, né, nessa questão do faturamento. Mas é variado, né, nos segmentos aí de comércio e serviços e também alguma coisa também no segmento de indústria, né?
A gente fica pensando...
Não temos segmentados, neste momento eu não tenho esses dados segmentados, mas numa próxima oportunidade a gente pode vir a compartilhar também, né, com a comunidade, com os ouvintes aí, por segmentos também o impacto, né?
Certo. E como é que isso impacta o empresário? Quer dizer, esse pequeno empreendedor, o MEI, até no planejamento do seu negócio. A gente tem o dado aí que a falta de clientes, né, baixou mais ou menos 24%, o que é um percentual bem considerável, né, Silvana?
Sim, exatamente, exatamente. O principal impacto, Ricardo, é na questão da organização, né? Impacta nas vendas e isso impacta financeiramente, né? Muitos empresários, eles precisam rever até o seu planejamento financeiro, né? Então, a pesquisa também nos trouxe isso, né? Que reduzir, um dos principais motivos foi a redução, né, do poder de compra dos clientes. Isso impacta nas vendas, que acaba impactando na organização financeira dos negócios, né? Mesmo tendo esse impacto, apenas 26% das empresas pesquisadas, elas buscaram crédito nestes dois primeiros meses, de janeiro e fevereiro, tá? A maioria das empresas ainda, elas não buscaram crédito, elas conseguiram se manter estáveis ainda, né, com capital próprio, né? E as empresas que buscaram crédito, elas buscaram principalmente para a questão de capital de giro, né? Então, para fazer girar aí a sua organização. Então, com essas oscilações, né, que nós temos aí, de acordo com o cenário, né, econômico, tanto do Brasil quanto mundial, né, cada vez mais, assim, é mais importante a questão do planejamento, né? E o Sebrae, ele atua justamente nesta orientação, né? Conhecendo a realidade do pequeno negócio, entendendo as suas necessidades, e aí precisa criar alguma estratégia diferenciada para chamar mais clientes, para gerar mais vendas, né? Mesmo com esse cenário, ou precisa reestruturar o seu planejamento financeiro, né? Cortar algumas despesas, comprar melhor. Então, aí o Sebrae entra, então, com o seu papel de orientação, né, nos pequenos negócios, no sentido de a empresa se manter saudável e permanecer aí no mercado, né?
Você trouxe a informação aqui a respeito da baixa busca pelo crédito também, né? Os MEIs não procuraram tanto o empréstimo. A gente sabe que o crédito também está mais caro, né? A taxa de juros está bem elevada. Esses MEIs, então, eles têm um pouquinho de reserva ou eles também estão tirando o pé para esperar, quem sabe, uma taxa um pouco menor,
Silvana? Pela pesquisa que nós recebemos, né, Ricardo, a maioria deles ainda não necessitou buscar o crédito, né? Então, a gente tem aí as nossas instituições parceiras, né, que concedem crédito, tanto a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, as cooperativas de crédito, né, todas elas, assim, são parceiras do Sebrae e estão, né, com linhas de crédito disponíveis para os pequenos negócios, mas pela pesquisa ainda a gente verificou que nestes dois primeiros meses vezes a maioria dos pequenos negócios ainda não necessitou a busca de financiamento, tá? Então, realmente, assim, enxugou-se um pouco aí as suas despesas, ficou atento aí à movimentação do mercado e a expectativa, né, que a gente também recebeu, né, nesta pesquisa dos pequenos negócios, ela se mantém confiante, né? As pessoas, os empresários ainda percebem que pode ser aí um excelente ano, o ano de 2023, né? E que a situação econômica ela tende a melhorar nos próximos meses.
Eu acho que é o que todo mês espera, né?
A gente tem, então, a expectativa de todos.
Vamos torcer para que se cumpra, né, Silvana? Porque é um dado exatamente bem importante. Redução do faturamento, metade tiveram redução de faturamento. Desses aí, basicamente, um quarto dos clientes não apareceu, né? Então, cada quatro, um não apareceu. Teve MEI que precisou fechar nesse período inicial do ano aí, Silvana?
Olha, a gente normalmente, a gente faz esse acompanhamento também dos fechamentos, né? Realmente, agora eu não conseguiria te precisar esse percentual, tá, Ricardo, de fechamentos, mas a gente tem, na maioria das vezes, a maior dificuldade ainda são as empresas, né, as micro e pequenas empresas que sentem as maiores dificuldades e depois o MEI, né? Até pela a própria carga tributária, né? Então, o impacto, ele chega primeiro aí nos pequenos negócios, né? De um porte maior e depois, então, no MEI, né? O MEI, ele é uma categoria que ele tem aí alguns benefícios, né? E ele tem uma carga tributária bem menor, né? Que as empresas categorizadas, categoria de micro, né? E pequenas empresas, né? Então, a tendência é que esse impacto, né, financeiro, ele chegue primeiro nas categorias de maior porte, né?
Então, essa redução que a gente fala para MEI provavelmente está acontecendo também para empresários, comerciantes maiores.
Isso, essa pesquisa ela não é específica só para MEI, tá, Ricardo? Ela é de pequenos negócios. Então, nós temos a participação de empreendedores individuais e micro e pequenas empresas, né? Então, não é específico esses dados, né, desse impacto, né, da redução de faturamento específico para os MEIs, né?
Possivelmente já tira uma temperatura da economia geral, né? Porque é um movimento que se parece.
Tira uma temperatura, exatamente. Tira uma temperatura da economia como um todo. Então, isso reflete num momento de mais atenção, né? Mas hoje ainda a gente não tem dados, né, mais consistentes deste impacto. A gente tem recebido aí várias notícias, né, de municípios da região de maior busca, né, por profissionais, né, que têm muitas vagas de emprego também no mercado de trabalho. Então, assim, esses dados também, fazendo uma conexão com esses dados, né, da pesquisa, quer dizer que ainda, né, as empresas estão investindo, né, em buscar profissionais e investindo no seu negócio, né, com a expectativa aí que nos próximos meses agora do ano as questões se normalizem, né?
Dá para a gente sentir essa confiança, porque, pegando o exemplo aqui de Lagoa Vermelha, tem várias empresas que estão abrindo aqui em Lagoa Vermelha, outras estão crescendo, então a gente já comentava até outro dia que isso mostra que vai bem, né? A confiança está alta. E também hoje foi divulgada informação aqui pelo nosso repórter Everton Meneguzzi de que temos 45 vagas de trabalho abertas no Cine, também um outro indicativo de que as coisas podem estar melhorando. A confiança está aí. Já temos também aí uma prévia dessa próxima pesquisa que está pegando os meses de abril e maio também, Silvana, quando é que ela poderá ser divulgada?
Sim, essa pesquisa, Ricardo, que a gente está divulgando agora, foi referente aos meses de janeiro e fevereiro. Então, abril e maio, agora final de maio, nós devemos, né, fazer aí uma Final de maio nós devemos já divulgar desses dois últimos meses.
É do
Né?
março e
Então, a
maio,
cada.
né? Eu acabei me atrapalhando. É março e maio, né, que vai ser divulgado.
É, março. Isso aí. Então, janeiro e fevereiro já foi, né? Agora é março e abril, e em maio, então, a gente consegue fazer a divulgação dos próximos dados, e daí a gente consegue ser mais preciso aí da expectativa e da evolução, né, desses dados que foram coletados no início do ano.
Vamos falar um pouquinho também sobre a atuação do Sebrae, porque tem alguns serviços que ajudam esses empreendedores.
Exatamente, Ricardo, exatamente. Aí no município de Lagoa Vermelha, nós temos assim várias ações do Sebrae sendo realizadas, né? Assim como em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas vou falar um pouquinho aí para os ouvintes de Lagoa Vermelha um pouco sobre a nossa atuação, né? Nós temos aí uma atuação em conjunto com a Prefeitura Municipal, onde nós já temos de longa data um programa que é o PEP, né? Que é um programa de desenvolvimento, né? Dos empreendedores, aonde nós trabalhamos desde do diagnóstico, né, das necessidades dos empresários, até um assessoramento, né, das necessidades que eles nos trazem, né, seja na parte de gestão, de inovação, de novos mercados. Nós também nos conectamos, né, com a Sicredi, levando conhecimento, levando consultorias e atendimento às micro e pequenas empresas associadas, né, e também às entidades empresariais, a Associação Comercial, a CDL. Então, nós realizamos aí várias parcerias, né, a nível municipal, no sentido de estarmos sempre presentes na comunidade, de estarmos disponíveis, né, para as pessoas, tanto que querem montar o seu próprio negócio, quanto as que já estão no mercado e precisam aí de uma orientação, querem trocar uma ideia, né, com a nossa equipe do Sebrae sobre oportunidades de melhorias, né? Então nós trabalhamos especificamente a questão da gestão, né, do empreendedorismo, da inovação, de orientações ao crédito quando é necessário, né? A questão de novas oportunidades de mercado, quer ampliar, né, o seu mercado, quer expandir o seu negócio. Então a nossa equipe do Sebrae está sempre à disposição. Temos a colega Mirella, que é a nossa analista aí do município de Lagoa Vermelha, que atua então aí em Lagoa Vermelha e na microrregião, e estamos sempre à disposição. Paralelo a isso, nós também estamos realizando, em conjunto com o Poder Público Municipal, o programa Cidade Empreendedora, né, que é um programa voltado às prefeituras municipais, né, no sentido de melhorar o ambiente para as pessoas empreenderem, né? Então, se por um lado o Sebrae auxilia as micro e pequenas empresas a se desenvolverem, nós trabalhamos junto ao Poder Público Municipal também políticas de incentivo, né, do município para as micro e pequenas empresas. Então, proporcionar que as micro e pequenas empresas tenham condições de participar das compras, né, do município, desburocratizar, né, agilizar aí o processo de registro, principalmente do MEI, né, aonde eles podem procurar aí a sala do empreendedor, né, aí em Lagoa Vermelha. Nós temos aí uma forte parceria aí com o município, o secretário Lucas, né, o prefeito Gustavo. Então, estamos sempre pensando, né, em novas formas de ajudar a comunidade e a comunidade empresarial também do município.
Que legal, Silvana, tem alguns MEIs aqui que mandaram mensagem para o nosso WhatsApp. Um deles é o Adão, ele é MEI em Ibiraiaras, um município vizinho aqui de Lagoa Vermelha, e ele diz: vocês comentaram janeiro e fevereiro, mas março e abril foram muito ruins também no comércio em geral. Maio começou muito bom, eu espero que continue. Na verdade, é um comentário aqui que ele traz. Tem uma outra pessoa, essa daqui não tem o nome, mas ela diz: bom dia, como o MEI faz para comprovar renda e buscar o crédito?
Tá bem, então, primeiro eu vou fazer um comentário do Adão, né? Adão, então agora nós vamos justamente, né, rodar aí o próximo ciclo da pesquisa para a gente entender também como é que está sendo o comportamento desses próximos meses, né? E com relação a
Comprovação de
outro
renda.
questionamento ali, Isso, com a declaração, os MEIs, eles não precisam ter, né, fazer a contabilidade mensal, né? Mas os MEIs, eles têm um faturamento, né, um limite de faturamento, que é 81 mil atualmente ano, né? E no mês de maio, até 31 de maio, eles precisam fazer a declaração anual, né, que justamente é feita, pode ser feita no próprio portal do empreendedor, pode ser feita na sala do empreendedor, né? Nós orientamos também as formas de realizar, mas a ideia é que se procure, né, a infraestrutura local, e esta declaração comprovando o faturamento que teve, né, estimado, né, do ano anterior, é que é usado, né, de comprovação de renda, então, quando o MEI busca um financiamento nos agentes financeiros.
Muito interessante. Então, é aquela declaração anual, leva no banco quando vai
Isso.
pedir o crédito. Tem uma outra pergunta aqui. Bom dia. Tem desconto no MEI que está atrasado? Nosso ouvinte ligando aqui, eu não sei, não é bem o foco da nossa conversa hoje, né? Mas, Silvana, mas tu tens essa informação?
É, normalmente não temos desconto, tá? A informação que a gente tem, né, é que realmente quando se atrasa ali o pagamento da DAS, né? Então, o MEI ele pode pagar no mês posterior, mas normalmente vai ter até um percentual ali pelo atraso do pagamento, né? Descontos, já é uma situação assim mais difícil de ocorrer, né? Mas podemos, Ricardo, numa outra oportunidade, a gente também fazer um bate-papo, né, sobre principais perguntas, dúvidas, né, dos MEIs, né, e nós podemos também criar um momento, né, para a gente poder também esclarecer todas essas dúvidas. Ficamos à disposição, podemos fazer aí em parceria com a Sala do Empreendedor aí de Lagoa Vermelha, e Sebrae, né, e manter aí esse ponto de contato, né, e esclarecimento a todos os empreendedores.
Que legal, como eu já tenho que fechar a entrevista aqui, eu vou trazer o relato da Nanda Churros Gourmet. Ela disse que gostou muito do atendimento, agradece aí também pela consultoria e eu agradeço pela tua disponibilidade, Silvana, gerente regional do Sebrae, em conversar conosco nessa manhã. Um grande abraço.
Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade e sempre à disposição. Um grande abraço.
Obrigado. Conversamos com a Silvana Conterato, gerente regional do Sebrae, falando aí sobre essa pesquisa que aponta a situação dos pequenos negócios gaúchos. Nós vamos publicar os dados depois, os números dessa pesquisa lá no site da tua Rádio Cacique. Agora 11h33, temos intervalo comercial, temática volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.